Quero ler, irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Eu leio do verso 10 ao verso 20. Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as coisas, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, nos ensinando e nos instruindo a pensar na vida, nas muitas lutas pelas quais a gente passa, sabe? Esse texto aqui é um texto que me remete à minha infância. Quem nasceu na igreja, aprendeu. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, lembra? Eu vou puxar aqui a música porque eu vou cantar muito desafinado, mas você pode cantar aí na sua cabeça. Assim, toda aquela indumentária do soldado, que nos faz lembrar que nós somos soldados de Cristo, soldados de Jesus. Engraçado como algumas coisas que fazem parte, sim, do nosso imaginário lúdico, se a gente cresceu na igreja, no fundo, na verdade, elas, antes disso, fizeram parte da construção de uma teologia para gente grande, né? Como eu cresci na igreja, a imagem de soldado de Jesus era a forma lúdica de ensinar para uma criança, nas salas, assim, sabe, de 5, 6 anos, que eles eram soldadinhos de Cristo. Mas Paulo, quando escreve, escreve não para as criancinhas, escreve para a gente, para incutir na gente essa ideia de que nesse mundo em que nós enfrentamos muitas batalhas, nós também somos soldados de um exército, que é o exército de Cristo. E eu acho essa história aqui, sabe, de desenhar no imaginário dos cristãos essa figura do soldado, uma história muito potente, muito emblemática, e muito pedagógica, diga-se de passagem, porque essa construção da imagem dos soldados de Cristo que nós somos, ela ajuda a gente a pensar de que maneira a gente se prepara para as batalhas da vida. Então, Paulo é um cidadão romano, e a comunidade dos Efésios também era uma comunidade que fazia parte do grande Império Romano. Assim, àquela altura, toda a cristandade, se é que eu posso usar essa palavra para me referir aos cristãos do primeiro século, mas a essa altura, assim, toda a cristandade, ela estava basicamente nos territórios do Império Romano. E se tinha uma imagem que era muito conhecida por todo o Império, essa imagem era a imagem do soldado. Porque os soldados romanos estavam espalhados, assim, por todos os rincões do Império, garantindo a Pax Romana, dando às pessoas a possibilidade de circularem por todas as regiões e garantindo, obviamente, também os interesses do imperador. E aí Paulo, sabendo que ele conhecia muito bem a figura do soldado, a indumentária do soldado, E sabendo que os seus interlocutores conheciam também a figura do soldado, a indumentária do soldado, ele se vale dessa construção para perguntar aos cristãos indiretamente se eles sabiam que nessa vida as batalhas que eles enfrentam são batalhas de outra ordem. Então esse texto aqui é um texto interessante, porque é como se ele, de cara, já nos perguntasse o seguinte: será que nós estamos nos preparando adequadamente para as batalhas que nós enfrentamos nessa vida? Porque olha só, tem um ponto que eu acho que é um ponto pacífico aqui, um lugar comum. Que nós enfrentamos batalhas nessa vida, todos sabemos. Eu acho que ninguém aqui em sã consciência vai dizer: batalha, do que você está falando? Luta, o que é isso? Todos nós enfrentamos batalhas e enfrentamos lutas. O que às vezes nós não percebemos, é que essas batalhas que nós enfrentamos, elas muitas vezes estão alocadas num outro lugar ou numa outra ordem, que está para além daquilo que a gente pode ver. Então Paulo se vale desse lugar comum que é todos enfrentamos batalhas para dizer duas coisas. A primeira delas é: se todos enfrentamos batalhas, todos precisamos nos portar como soldados. Mas de que exército nós fazemos parte? Porque é ter essa consciência que vai definir de que forma nós vamos nos preparar para as lutas que nós enfrentamos. Então, Paulo, como um apóstolo de Cristo, está aqui convocando um exército para se preparar adequadamente para as lutas da vida. E de forma bem objetiva e bem básica, eu queria dizer a você, assim, três formas pelas quais nós nos preparamos para as batalhas da vida como cristãos que somos. Primeira delas, nós nos preparamos para as batalhas da vida como cristãos, lembrando que antes de todas as coisas, a nossa força vem do Senhor. E eu sei que isso é muito básico, mas eu também sei que esse é o básico que a gente se esquece de vez em quando. Porque pensa comigo, quando nós estamos enfrentando alguns dilemas e algumas lutas, e quando nós precisamos de recursos para enfrentar essas lutas, nem sempre nós vamos ao Senhor como o primeiro lugar de aquisição de força para enfrentarmos as lutas que temos de enfrentar. Então eu estou imaginando aqui, por exemplo, que você é uma pessoa com possibilidades e recursos. E eu não me refiro apenas a possibilidades e recursos financeiros. Eu estou imaginando, por exemplo, que você tem os seus contatos e os seus relacionamentos, ou seja, que você tenha pessoas com as quais contar. Então você vai enfrentar uma batalha, uma luta. Você tem um problema para resolver. Se esse problema é um problema no seu trabalho, você tem outras pessoas no seu trabalho com as quais contar. Você tem um chefe, você tem um amigo, alguém em quem você confia, e aí você diz assim: vou lá conversar com ele, vou pedir essa ajuda, vou marcar uma hora, vou ver se a gente consegue almoçar para eu partilhar isso que está dentro de mim, esse problema que eu estou enfrentando no meu trabalho. Aí imagina que o seu problema, a sua luta seja no seu relacionamento pessoal, um problema dentro da família, e eu estou aqui pressupondo que você também tem, para essa luta, assim, algumas pessoas que funcionam como conselheiras, dentro da família ou fora da família. Alguém mais experiente, mais sábio, você vai lá, você vai buscar, você vai ouvir. Você tem recursos, você precisa de um cuidado de saúde, você vai se mobilizar. Você tem uma assistência, que pode ser assistência pública, assistência paga. Aí você corre para cá, corre para lá, fala com alguém. Enfim, eu poderia passar aqui amanhã dando exemplos que me levam a acreditar que todos aqui temos os nossos recursos para as batalhas da vida. O que nós nos esquecemos às vezes é que nós temos como cristãos, na experiência da fé, o recurso 01 que deveria ser utilizado para todas as batalhas da vida. O que não significa, lembre-se você, prescindir dos outros recursos. É engraçado como às vezes eu ouço pessoas que tratam a fé como se a fé fosse o caminho alternativo. Então elas acham assim, que ou elas precisam buscar um médico ou orar. Ou elas precisam ler a Bíblia, ou conversar com alguém. Sabe, e essas experiências, elas não são auto-excludentes, você entende isso? Dizer que o elemento da fé é o nosso recurso 01 para as batalhas da vida, não significa que nós não devemos usar o recurso 02 ou 03 ou 10. Os outros recursos estão aí. A pergunta é, por que não fazermos uso desse recurso que é produto da graça e que está à nossa disposição para as lutas que nós enfrentamos nessa vida? Assim, simplificando ainda mais a pergunta, por que não vai fazer uma oração? Por que você não vai ler um texto da Bíblia? Por que você não vai buscar Deus? Assim, não te custa nada. Não te custa nada de recurso, não te custa nada de dinheiro, assim, não te custa muito de tempo, te custa uma atenção e um coração aberto. Sabe, às vezes a gente bola estratégias, corre para cá, corre para lá, quando no fundo nos falta o essencial. Eu acho muito curioso, Paulo está preso aqui, possivelmente tem um soldado na frente dele enquanto ele está escrevendo essa carta, ele está preso. Ele termina esse texto lembrando isso, né? Pedindo oração porque ele está preso. E aí tem um soldado ali com muitos recursos na sua indumentária. E ele está escrevendo para uma comunidade que está em liberdade e que às vezes se esquece do que ele, lá dentro desse lugar de prisão e de cadeias, sabe? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Então essa é a primeira lembrança que eu queria trazer para você nessa manhã, sobretudo para você que talvez esteja fraco em face das lutas da vida. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder forte e poderoso. Sim, porque Deus é fonte de força para a nossa vida. Leia os salmos, lembre-se dos salmos, as antigas canções e orações do povo de Israel. Os salmos nos lembram constantemente que no Senhor nós podemos buscar força para a vida. Então, quando você estiver pensando na maneira pela qual você vai se organizar para enfrentar os seus dilemas, trate a oração como a ferramenta mais importante que você tem à sua disposição, porque ela que vai fazer com que você busque no Senhor a força que você necessita para enfrentar as adversidades dessa vida. Não deixe de orar para o seu próprio bem. Seu coração vai agradecer, a sua alma também. Segundo conselho que Paulo dá aqui para a comunidade dos Efésios e para todos nós, por consequência, Paulo nos lembra que nessa vida, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Eu acho isso muito interessante. E talvez isso esteja, veja você, muito fora da forma de compreender o mundo das pessoas que só consideram como realidade aquilo que pode ser visto ou tocado. Mas nós somos cristãos. E de Gênesis a Apocalipse, o livro que nós temos como sagrado, nos faz encarar que, como disse o filósofo certa vez, há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Muito mais. Então, Paulo está deslocando o nosso olhar aqui. É como se ele estivesse fazendo uma pergunta assim, ó. Esse contra quem você briga, de fato, é aquele contra quem você deve brigar? Porque às vezes a gente está brigando com quem a gente não deve brigar, entende isso? Eu já dei exemplos aqui pessoais, inclusive, e você já deve ter passado por experiências assim. Você se percebe numa briga, num dilema, e no meio daquela confusão, você se dá conta de que não tem a ver com aquela outra pessoa, nem com você, nem com nada entre vocês. Assim, se você já tem um pouquinho mais de caminhada na fé, um pouquinho mais de maturidade na percepção de como essa vida funciona, às vezes você para. E se essa pessoa é uma pessoa que professa a mesma fé que você, já pode ter acontecido de você dizer assim, vamos fazer uma oração. Se não é uma pessoa que professa a mesma fé que você, ou se é alguém que não vai entender, sabe, essa interrupção, é possível que você naquele momento tenha parado de falar e ali em pensamento tenha orado, tenha falado, Senhor, assim, por favor, assim, tira de mim toda opressão, ou tira desse lugar toda opressão. Você já deve ter vivido experiências assim, sabe, de ter a sensação de que, por mais que fosse aquilo, não era aquilo. Era como se fosse uma outra coisa que estivesse por detrás. E veja bem, eu não estou aqui criando uma realidade fantasiosa. Eu não estou entre aqueles, se você não me conhece, assim, que acham que por detrás de tudo que acontece tem um anjo ou um demônio. Isso não faz parte da minha teologia, definitivamente. Mas também não faz parte da minha teologia ignorar que esse mundo é um mundo onde há forças do bem e forças do mal, assim, para eu descrever de uma forma bem suave. E que elas impactam a nossa vida. E eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida disso. E me ancoro no apóstolo Paulo, entre outros autores da Bíblia Sagrada. Então, Paulo está aqui dizendo assim, ó, só pensa nisso, talvez você esteja lutando contra a realidade errada. Porque você está lutando contra alguém, e não necessariamente é esse alguém que está se levantando contra você. E aí eu volto para o meu primeiro ponto, e por isso eu acho ele tão importante. Essa fala de Paulo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Porque quando eu me lembro que a minha luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, eu me lembro que nas lutas da vida é com oração que eu enfrento boa parte de toda essa resistência que eu encontro nesse mundo. Só para deixar muito claro, eu não estou dizendo que não há desafio intra-humano. Não estou dizendo, por exemplo, que sempre que eu tenho um problema, por exemplo, com a Denise, ou com os meus filhos, ou com um amigo, eu estou ali lutando assim, com uma força do mal que está se valendo. Não, não. Menos. Pelo menos na minha teologia. Nós temos dilemas e conflitos. Agora, o que nós precisamos é saber discernir quais são as realidades contra as quais nós lutamos. Se nós estamos enfrentando só um dilema interpessoal, relacional, ou se nós estamos debaixo de cenários assim, de opressão mesmo, sabe? E aí, por exemplo, se nós estamos debaixo de cenários de opressão, eu me lembro de Tiago, irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, que Martinho Lutero assim, teve muita dificuldade de aceitar, não sei se você sabe disso, Lutero reformador, teve muita dificuldade com a carta de Tiago, por uma razão assim, que se eu entrar nela vai fugir assim, da nossa tônica, mas é uma carta difícil. E aí tem um trechinho dela que o Tiago fala assim, eu acho lindo esse trecho, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu acho essa fala do Tiago bonita, primeiro porque ele diz que eu resisto o diabo me sujeitando a Deus. Então, assim, eu não preciso ficar parado, olhando para cá, conversando com o lado de cá, sabe? Eu me sujeito a Deus, e a minha sujeição a Deus vai oferecer resistência ao ataque das trevas. E o que vai acontecer, diz o Tiago, irmão de Jesus, é que ele, o adversário, fugirá de nós. Então, eu acho bacana, dá para resistir, porque tem gente que fica tão intimidada nessas lutas da vida, que acha que, assim, se essas lutas existem, não tem nada que a gente possa fazer senão sentar e chorar. E o Evangelho de Jesus é a lembrança de que porque nós estamos fortalecidos não com a nossa própria força, mas com a força do Senhor e do seu poder, nós podemos enfrentar todas as lutas com essas hostes malignas que porventura se levantem contra nós, porque nós vamos na força do Senhor. Então, quando você vai orar pela sua casa, você vai orar na força do Senhor. Quando você ora pela sua saúde, você ora na força do Senhor. Quando você pede a Deus pelo seu trabalho, você pede na força do Senhor. Quando você está vivendo os seus dilemas internos sozinho, que ninguém sabe, nem quem está perto de você, você está vivendo isso na força do Senhor. Aí é possível vencer. Assim, porque se ele venceu de uma vez por todas, por todos nós, por que, que a gente acha que nessas porções pequenas da vida a gente não vai conseguir? Então lembre-se disso, esse é o segundo conselho de Paulo aqui. A nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E Paulo dá ainda mais um conselho aqui. Agora sim, se valendo assim da indumentária do soldado, é como se ele dissesse, agora que você sabe que Deus é a nossa fonte de força, e agora que você sabe que a nossa principal luta não é contra a carne nem contra o sangue, saiba como você vai se preparar para essa batalha. Aí ele descreve, você me permita ler aqui de novo o texto, ele é curtinho. Ele diz assim a partir do verso 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e com toda súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Percebe que Paulo está dando um caminho aqui, pessoal. Um caminho, assim, que é básico. Quando a gente quer muito um negócio, a gente está disposto a fazer coisas, às vezes, assim, inimagináveis, por isso que a gente deseja, né? Então a gente faz percursos que a gente nunca imaginou que a gente pudesse fazer, investimentos que a gente nunca imaginou que a gente tivesse condição de fazer. E eu não sei se você tem essa sensação, eu acho que às vezes, para os dilemas da vida, a gente acredita na falácia de que para ser resolvido precisa ser muito complexo o processo. Então às vezes a gente vai direto para os processos mais complexos, porque se não for pelos processos mais complexos, não vai ser. Porque se o problema é muito difícil, tem que ser alguma coisa muito difícil para resolver o problema. E Paulo está aqui simplificando a nossa vida. Porque o que ele está dizendo, se eu estou entendendo direito o texto, é que nessa vida, para a gente se preparar como parte desse exército de Cristo nas batalhas, a gente precisa ter compromisso com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a salvação e com a palavra. Percebe que Paulo não está dizendo aqui, ó, faça a campanha tal, se sacrifique do jeito X, mostre todo o seu amor pelo Senhor da forma Y. Paulo só está dizendo, assim, se cerque do que é básico para a fé. Paz, evangelho, salvação, oração, justiça, verdade. Eu queria dizer a você, nessa manhã, que está aí enfrentando as lutas, que claro que está, não tive nenhuma revelação sobre a sua vida não, é só porque a gente vive luta mesmo, né? Preciso fechar o olho, falar com um tom diferente, não. Você está enfrentando luta porque a gente enfrenta. Então eu queria dizer a você que está enfrentando lutas, que quando a gente caminha com Jesus, a gente faz parte de um exército, dos soldados de Jesus, dos soldados de Cristo. E com essa consciência, eu acho que a gente enfrenta melhor as batalhas que a gente tem para enfrentar. Elas podem aparecer nas mais diferentes cenas pelas quais a gente passa no nosso dia a dia. Você pode estar enfrentando uma batalha na sua casa. Você pode estar enfrentando uma batalha no seu trabalho, na igreja. Você pode estar enfrentando uma batalha em qualquer lugar. Lá na essência, a gente precisa de três coisas. A gente precisa da força do Senhor. Força do Senhor. A gente precisa ter discernimento para saber contra quem a gente está lutando. E a gente precisa da armadura certa. Ó, tudo isso está de graça. De graça. Porque tudo isso é experiência da graça para o nosso coração. É só você olhar e dizer assim, é só abrir o coração e fazer uma oração? É só abrir o coração e fazer uma oração. Quando você precisar de força, é só você abrir o coração e fazer uma oração. Você que é muito versado no evangelho, isso pode parecer muito básico para você, mas assim, sempre tem alguém que está chegando agora, sabe? Ou alguém que já chegou há muito tempo, mas que foi forjado numa outra teologia. Dá trabalho e desconstruir. Então, eu queria lembrar você. É só abrir o coração e fazer uma oração. Você vai descobrir que vem força dos céus para a sua vida. Esse é o principal recurso para o meu coração e para o seu, a força que vem do Senhor. É por isso que todo dia você deve fazer de manhã, antes de fazer qualquer coisa, a sua oração. Todo dia. Faz uma oração de manhã. Fala assim, ó, antes de se levantar da sua cama, Senhor, queria colocar esse dia diante de ti e queria pedir ao Senhor, me dá força para enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar. Você vai ver que ele vai dar. Parece coisa pouca, né? Mas é disso que a gente precisa. E quando você estiver ali no meio das suas batalhas, tenha esse discernimento contra o que você está lutando, porque às vezes a gente acha que a gente está lutando contra uma coisa, quando no fundo a gente está lutando contra outra. E quando você tiver esse discernimento, para e faz de novo aquela oração que você fez. Ali na mesa do trabalho, ninguém vai ver, nem precisa ver. Sentado, não precisa se ajoelhar não. Se você estiver num lugar que você possa se ajoelhar, e se você gosta de se ajoelhar para fazer oração, faça isso. Mas você não precisa estar numa postura específica. Está sentado lá na mesa do trabalho, está em pé conversando com alguém, está no elevador, está dentro do seu carro, está no metrô, está no ônibus, está andando na rua, foi almoçar. E você está ali, ó, Senhor, me ajuda, porque parece que tem um peso aqui sobre os meus ombros. Faz isso cair por terra em nome de Jesus. Sabe o que eu acho que você vai experimentar? O que você já deve ter experimentado diversas vezes, eu também. Assim, esse peso ser diluído pela força do poder de Jesus que paira sobre nós. E aí, quando você se lembrar, como é que você precisa ir? Lembra. Verdade, evangelho, paz, palavra, justiça. A nossa armadura é essa. Aí a gente vai para a vida. Vai continuar tendo luta. Mas vai ser muito mais interessante porque vai ser muito mais fácil. Porque quando Ele está do nosso lado e dEle vem a força que a gente precisa, parece que tudo fica mais fácil mesmo. Então esse é o meu desejo para você e para os seus. Que a força do Senhor te prepare como um soldado de Cristo para as batalhas da vida. Vamos fazer uma oração? Queria dar esse tempo a você para fazer a sua oração aí. Algo que você queira colocar diante do Senhor. Senhor, nessa manhã bonita de um dia lindo que o Senhor preparou para a gente está aqui para te agradecer. Como a gente cantou no começo desse culto, assim, o nosso desejo sempre que a gente se reúne, o nosso desejo é que o Senhor venha e sopre sobre nós o sopro dos céus, para que o nosso encontro não seja apenas uma reunião religiosa, mas seja uma experiência cheia do Teu Espírito, falando a corações, quebrando cadeias e grilhões, libertando consciências, restaurando vidas, sarando feridas. Essa é a multiforme graça do Senhor, como a gente aprende na Tua Palavra. A gente está aqui sentado, ouvindo, cantando. Assim, tem um universo de coisas acontecendo para além do que os nossos olhos podem contemplar. Assim, tantas coisas acontecem quando a igreja do Senhor se reúne na presença de Jesus para adorar o Senhor. E eu quero, com todo o temor no meu coração, pedir ao Senhor, continue a fazer todas essas milhares de coisas entre nós e em nós. Dê força ao fraco, dê saúde ao doente, liberte o cativo, tire o peso do oprimido, cure emoções, o corpo, a alma. Opera, Senhor, entre nós. É tão bom a gente se perceber como parte de um exército que está nesse mundo para anunciar, assim, que o reino de Deus chegou. O evangelho não da força e da violência, mas da paz, da justiça e do amor. A gente quer cada um aqui se portar como mensageiro dessa boa notícia e como soldado desse exército de Jesus. Então, seja qual for a oração que cada um faz, acolha o nosso pedido, o nosso desejo, o nosso clamor, a nossa súplica. Continuo orando pelas famílias que vivem os seus respectivos lutos. Abraça esses corações, dê força aos meus irmãos e irmãs. Continuo celebrando a vida daqueles que têm atravessado marcos, quem fez aniversário essa semana, Patrício, tanta gente. Senhor, que essas vidas se renovem na esperança diante de Ti. Continuo colocando a vida da nossa igreja diante do Senhor. Continue a conduzir a gente. mantendo o nosso coração sempre em Ti, seja qual for a nova fase de instituição que a gente tenha, continue mantendo o nosso coração sempre em Ti, firme no Evangelho de Jesus, e continue abençoando as nossas famílias, cada família aqui representada, que todo mundo se sinta profundamente abençoado pelo Senhor. E nesse momento em que a gente vai se aproximar da mesa, que o Senhor também continue a ministrar o nosso coração, porque é disso que a gente precisa para viver em paz. É a oração que eu faço, dando graças por tudo, no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.